Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Criminal. Antes de mais, quero pedir desculpa porque estive um bocado desaparecida nos últimos tempos. O último podcast que eu fiz o upload foi no final de janeiro, já estamos no final de abril. Peço desculpa por isso. Muita coisa aconteceu desde o fim de janeiro. Primeiro, arranjei trabalho. Segundo, saí do trabalho porque estamos todos em quarentena. Por causa do coronavírus e, como é lógico, agora estamos todos num momento um bocado incerto nas nossas vidas. Muita gente está a entrar em pânico sobre o que vai acontecer a seguir e com toda a razão, mas o que é certo é que não podemos entrar em pânico. Para quem já está farto de estar em casa, eu agora também tenho tentado produzir mais conteúdo, daí eu ter voltado aqui ao podcast, mas também porque já tinha saudades aqui da comunidade aqui do podcast. Já não vim há algum tempo ver os números do podcast e vi que já subimos bastante os subscritores aqui deste podcast, portanto, muito obrigada a todos aqueles que encontraram o podcast e gostaram de ouvir e por isso mesmo é que seguiram. Espero continuar a cativar o vosso interesse e não vos desiludir. Nos próximos tempos vamos ter mais episódios, ok? De casos resolvidos e não resolvidos. No entanto, vamos chegar a uma altura em que eu vou querer alterar a estrutura do podcast e nessa altura logo verei o que faço. Ainda não sei bem o que vou fazer, ainda vou ponderar isso e até lá continuarão a haver episódios regulares como os que já fiz anteriormente, mas mais regulares desta vez. Anyways, no episódio de hoje eu trago-vos um caso que já foi bastante pedido e é um caso que eu já conhecia, que é o caso do Slenderman. Eu já cobri este caso no YouTube e as pessoas mais novas não sabiam quem era o Slenderman. Eu vou mencionar isso durante o caso, portanto não vou estar aqui agora a explicar o que é o Slenderman, vou explicar isso mais tarde. E portanto, eu espero que vocês gostem, peguem no vosso chá, no vosso café, no que vocês beberem. Eu estou aqui com um copinho de água, mantendo-me hidratada, always. E vamos então começar com o caso do Slenderman. Então, no dia 31 de maio de 2014, em Waukesha, Wisconsin, nos Estados Unidos da América, por volta das 9h50 da manhã, o departamento da polícia de Waukesha foi notificado que uma rapariga de 12 anos tinha sido esfaqueada. Esta rapariga chamava-se Peyton Leutner e quando a polícia chegou ao local e lhe perguntou quem tinha feito isto, ela respondeu: a minha amiga Morgan. Nesta altura, ela é levada imediatamente para o hospital onde é submetida a cirurgia e a polícia inicia as buscas por esta tal de Morgan. Por volta das 14h53, duas raparigas foram encontradas sentadas na berma da autoestrada e uma faca com uma lâmina de 12 cm foi encontrada na mochila de uma delas. A Morgan Geyser e a Anissa Wire, de 12 anos, são levadas para a esquadra onde são separadas e interrogadas. Ambas se mantiveram bastante calmas para a situação, ok? A polícia fez-lhe várias perguntas e elas responderam a todas estas perguntas bastante calmas, o que é um pouco estranho, dado que são crianças. I mean, eu na idade delas, elas tinham 12 anos, eu na idade delas, se fosse para a polícia, estava borradinha de medo, mas isso sou só eu, mas pronto. A Morgan perguntou várias vezes o que tinha acontecido com a Bella. A Bella era a Peyton, ok? Era a alcunha que davam à Peyton. A Morgan perguntou se ela estava morta e quando o detetive lhe diz que tinha sido levada para o hospital, ela ficou tipo perplexa. Ela estava de cabeça baixa e conforme o detetive lhe diz que ela tinha sido levada para o hospital, ela levanta muito rápido a cabeça e fica quase que chocada. Mas depois ela tenta dissimular e diz que apenas queria saber se a sua amiga estava bem e isso tudo. Mas agora é que a história dá uma reviravolta completa. Quando a polícia lhes pergunta porquê é que elas mataram a sua amiga, elas dizem que foi por causa do Slenderman. Para quem não sabe, o Slenderman é uma personagem fictícia originária do site Creepypasta, em que se criam várias histórias assustadoras, mas fictícias, ok? Não são reais. O Slenderman é considerado quase o papão dos dias de hoje e ele pode ser tudo aquilo que tu imaginares. Pode estar debaixo da tua cama, pode estar no armário, no quarto ao lado, na tua janela. Há várias versões online porque esta história já foi contada várias vezes e cada vez que é contada é aquele típico ditado, quem conta um conto acrescenta um ponto. E à medida que a história vai sendo passada, vão sendo acrescentados novos detalhes. Mas basicamente, a descrição deste homem normalmente é sempre a mesma. É um homem super alto, magro, não tem cara, e esta parte de não ter cara é o mais assustador, porque não consegues ver a expressão dele. Tem tentáculos e faz as pessoas ficarem mentalmente instáveis. E é conhecido por espiar crianças, raptá-las e matá-las. Esta basicamente é a descrição do Slenderman, a história do Slenderman. Há um jogo, eu lembro perfeitamente de jogar este jogo no meu secundário, antes do secundário até, e eu ficava bué assustada. Eu via tipo youtubers a jogar o jogo bué na boa e eu tipo, bué assustada. Era a única, espero bem que não. Mas eu lembro-me perfeitamente quando surgiu esta história toda do Slenderman, lembro-me do jogo. Ainda tentei jogar o jogo umas vezes, mas desisti porque não sou a melhor pessoa para lidar com cenas assustadoras. Que ironia, eu produzo conteúdo criminal e não lido com cenas assustadoras. Whatever. Nesta altura, a Anissa e a Morgan não eram as raparigas mais populares na escola e sofriam bastante de bullying. E a Anissa foi a primeira a deparar-se com a história do Slenderman. Ela mostrou esta história à Morgan e uma coisa importante a saber sobre a Morgan é que ela foi diagnosticada mais tarde, depois de tudo isto, com esquizofrenia, que o seu pai também tinha, e portanto isto era de certa forma não, era mesmo genético e hereditário. Mas basicamente isto tornava-a mais suscetível e influenciável do que outras crianças. Apesar das crianças serem bastante influenciáveis, aumentava o nível de influência que estas histórias teriam sobre a Morgan. E na altura aquilo que ninguém sabia era que a Morgan via o Slenderman, ela tinha visões do Slenderman. E nesta altura, quando uma coisa destas acontece, é bastante comum culparem logo os pais, o que é compreensível. No entanto, neste caso, quero enfatizar que os pais destas duas raparigas eram bons pais, mantinham sempre a par do que as suas filhas andavam a ver online, definiam um tempo limitado para elas estarem na internet e eles sabiam que as suas filhas tinham uma obsessão com o Slenderman, mas não ligaram muito a isso e pensavam que era só por diversão. Muitas crianças têm obsessões com cenas, mas os pais nunca vão pensar que elas serão capazes de magoar quem quer que seja. Mas pronto, é nesta altura que estas duas raparigas decidem ser proxies do Slenderman. Proxies eram tipo servas e, segundo elas, para conseguirem chegar a este patamar teriam de provar que eram dignas para poder viver na mansão com o Slenderman. E elas acreditavam mesmo que a mansão existia e que estava num sítio real. E para isso a Morgan disse à Anissa que teriam de matar a Peyton, porque a única forma que tinham para se tornar proxies era matando uma criança em nome do Slenderman. É assim, crianças. Primeiro, se estás a ouvir este podcast, não devias estar a ouvir este podcast. Just saying, não é para a tua idade. E segundo, não façam isto, a sério, por favor. Mas pronto, elas acreditavam que se não matassem outra criança, o Slenderman as ia matar a elas, e é muito mais fácil que crianças acreditem neste tipo de histórias, porque se elas não acreditarem, ninguém acredita, né? A Peyton era a melhor amiga destas duas raparigas. Foi a Peyton que foi ter com elas quando elas andavam sozinhas pela escola e quando elas mais precisavam foi a Peyton que esteve lá para as ajudar na sua vida, no bullying, em tudo. E basicamente, nas costas da Peyton, elas planearam matá-la. Na noite de 30 de maio tiveram uma festa de pijama em casa da Morgan, que fez 12 anos naquela semana. E os pais da Morgan estavam lá e estiveram a controlar tudo. E o plano destas raparigas era matar a Peyton em casa da Morgan, mas ficaram nervosas e a Morgan disse que queria deixar a Peyton viver por mais uma manhã. No dia seguinte, acordam, comem donuts com morangos, a mãe da Morgan não notou quaisquer sinais de que algo pudesse estar errado e estava um excelente dia lá fora e as crianças perguntaram se podiam ir até ao parque que estava ao lado da casa da Morgan e a mãe disse que sim. E quando chegaram ao parque começaram a jogar ao jogo das escondidinhas, que inicialmente a Peyton não queria jogar, mas depois elas disseram que se ela jogasse com elas o jogo das escondidinhas, depois ela poderia escolher o jogo seguinte. A Anissa disse à Peyton que se escondesse num sítio e que depois ela e a Morgan a iriam caçar como se fossem leoas atrás de uma zebra. Nada estranho, I mean... Quem é que não brincava à National Geographic, am I right? Eu não. Depois de discutirem um bocado sobre quem ia levar a cabo o plano, a Morgan deu a faca à Anissa e disse-lhe: não consigo fazê-lo, tu sabes onde são todos os pontos fracos. E a Anissa devolveu a faca à Morgan e disse: faz tu, perde o controlo. Nesta altura, as duas raparigas aproximam-se da Peyton, que estava deitada no chão e coberta por folhas, quase como camuflada, porque nesta altura ela estava a fazer de zebra enquanto as outras eram as leões, supostamente. E é nesta altura que a Morgan se senta nas pernas da Peyton e sussurra na orelha dela: desculpa. E a esfaqueou 19 vezes. Elas disseram que não queriam fazer isto, mas que tinham tanto medo do Slenderman que não tinham outra opção. Ainda hoje, elas falam da Peyton como se fosse a melhor amiga dela. E nesta parte, a Peyton mostra ter uma força e uma vontade de viver implacável, a sério. Ela estava deitada no chão, quase a morrer. As duas raparigas disseram que iriam buscar ajuda. Saíram dali, mas depois decidiram andar até uma outra floresta que ficava a 5 horas de carro do local. E elas iriam andar até esta floresta, e onde supostamente se situava esta mansão do Slenderman. Elas estavam completamente iludidas, colocaram a faca na mochila e começaram a andar. A Peyton, nesta altura, conseguiu rastejar para fora da floresta e chegar a uma rua e deitar-se na relva, na berma da estrada. E é nesta altura que um ciclista passa e a Peyton lhe diz: pode ajudar-me, fui esfaqueada múltiplas vezes. Ela tinha feridas profundas por todo o seu corpo, nos braços, nas pernas, na barriga, no peito, e uma destas facadas foi tão próxima do seu coração que ela sobreviveu por menos de 1 milímetro. Mas felizmente, a Peyton conseguiu sobreviver a tudo isto e 7 dias depois teve alta do hospital. Nesta altura, as duas raparigas são presas e assim ficaram durante vários anos com contacto mínimo com as suas famílias e o juiz encarregue do caso determinou que elas deveriam ser julgadas como adultas. E nesta parte é um bocado controverso, há muita gente que acha que elas eram crianças, por isso deveriam ser julgadas como tal, como crianças, mas há outras pessoas que dizem que o crime que elas cometeram foi um crime de adulto e elas devem ser julgadas pelo crime que cometeram e como adultas. Mas a última palavra foi a do juiz e ele determinou que elas deveriam ser julgadas como adultas. Em 2017, Anissa declarou-se culpada por tentativa de homicídio em segundo grau, mas foi considerada inocente por doença mental. A Morgan aceitou um acordo no qual ela não seria julgada e seria avaliada para determinar quanto tempo passaria no hospital psiquiátrico. No entanto, mais tarde declarou-se culpada e foi considerada inocente por doença mental. Anissa foi condenada a um mínimo de 25 anos, incluindo tratamento involuntário no Instituto Psiquiátrico, seguidos de supervisão comunitária até aos 37 anos. E a Morgan foi condenada a um mínimo de 40 anos, incluindo tratamento involuntário no Instituto Psiquiátrico, até à resolução completa dos sintomas ou até aos 53 anos, seguidas de supervisão comunitária periódica. E este foi o caso do Slenderman. É assim, há muita coisa que pode ser dita às crianças, há muita coisa que as crianças podem ler, há muita coisa que os pais podem controlar as crianças, no que quer que seja, mas também há que perceber que estas raparigas certamente não estavam bem mentalmente. Todos nós já ouvimos histórias, todos nós já chegamos a ter um mínimo de crença nestas histórias, mas nenhum de nós chega a matar ninguém e a acreditar nesta história, I mean. Algo de muito grave se passava na mente destas crianças. E pronto, este é o caso de hoje. Não se esqueçam que nos próximos dias vamos ter mais casos. Eu ainda vou gravar mais dois hoje, mas só os vou publicar mais tarde. Portanto, yeah, eu espero que vocês tenham gostado deste caso. Se estiverem a ouvir na Castbox, já sabem, podem deixar nos comentários aquilo que vocês acharam. E se quiserem discutir este caso comigo, também podem enviar mensagem no Instagram. O meu handle é Diana S. Domingues. Também me podem seguir no TikTok. Está grave. Esta quarentena levou-me a cometer a atrocidade de criar uma conta no TikTok e de fazer TikToks. Opa! Se quiserem seguir-me por lá, o meu handle também é Diana S. Domingues. E agora, aquela outro que eu tanto adoro. Obrigada por ouvirem. Tenham um ótimo dia. E vemo-nos no próximo. Tecnicamente não nos vamos ver, né? É mais... ouvimo-nos no próximo. Encontramo-nos no próximo, é melhor. E encontramo-nos no próximo.